SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que se assinalaram os 50 anos do 25 de Abril, um dia que ficou para a história seguramente, com provavelmente uma das maiores manifestações de sempre em Lisboa, mas que também ficou para a história pelo encontro no CCB, Centro Cultural de Belém, ao fim da tarde, em que os presidentes de todos os países que tiveram, de língua oficial portuguesa naturalmente, que tiveram a independência depois do 25 de Abril, estiveram presentes numa cerimónia conjunta a convite do Estado português. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné e Timor. Mas todo este dia ficou também marcado por uma polémica que tinha nascido dois dias antes, de forma surpreendente, pela voz do Presidente da República, levantando o tema das eventuais reparações que podem ou não ser dadas às chamadas as colónias. Um tema que é muito discutido em alguns países europeus, como França, Bélgica, Holanda, Alemanha ou o Reino Unido, mas que em Portugal só era de vez em quando abordado e de forma tímida e quase nunca pelas entidades oficiais, apesar de no passado já ter havido algumas declarações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas agora o tema irrompeu na discussão nacional e irrompeu também pelas comemorações do 25 de Abril na própria Assembleia da República, com vários partidos a aproveitarem o momento para dizerem qual era a sua opinião sobre o caso. É isso que vamos tentar discutir aqui e tentar, sobretudo, explicar um pouco.
E convidámos para este debate a Juliana Miranda, que é correspondente do Folha de São Paulo em Lisboa, é comentadora da SIC e esteve no jantar com o Presidente da República, João Pedro Marques, que é historiador e colunista do Observador, a Graça Fonseca, ex-ministra da Cultura pelo Partido Socialista, e o Paulo Núncio, que é líder parlamentar do CDS. Juliana, eu começava por ti, tu tiveste no tal jantar conversa de 4 horas com o Presidente da República, que levantou este tema, mas levantou muitos outros temas. A primeira coisa que eu gostava que nos explicasse é qual foi o registo dessa conversa. Era tudo em on, havia offs, porque entretanto aconteceu uma coisa que não é comum, é que foram passando áudios com partes dessa conversa para várias redações, como se nós fôssemos convidados a também fazer notícias sobre o que lá se passou. Como é que foi? O que é que estava combinado com o Presidente?
Muito boa noite. Antes de mais nada, é entender que esse é um encontro habitual do Presidente da República com os correspondentes estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa faz isso desde 2016, esses jantares. Aliás, os políticos portugueses gostam muito de encontrar os correspondentes à refeição. António Costa fazia isso também. Luís Montenegro teve um pequeno almoço com a imprensa estrangeira antes de sequer ser candidato. Então, enfim, existe essa tradição dos correspondentes estrangeiros estarem à mesa com os políticos.
Mas nunca teve um impacto destes?
Não, porque em geral são sempre longos e o modelo desse jantar e entrevista foi o seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa disse, não vou fazer declarações, não vou fazer uma introdução, vamos começar já com as perguntas, isso antes da sopa, digamos assim. E foram 50 minutos respondendo a uma pergunta só. E no início, nós perguntamos, senhor presidente, como vai ser?
A pergunta começou antes da sopa e acabou
começou
já.
Começou quase a sobremesa, quase a sobremesa, foi essa a dinâmica. Mas nós perguntamos, senhor presidente, vai ser tudo em on, vai ser em off, como é que nós vamos fazer? Porque é habitual que nesses encontros haja, enfim, bastidores e que isso seja em off. Nesse caso, o presidente disse, nós faremos tudo em on, o que for em off, eu digo. E houve, efetivamente, duas pequenas partes em off.
Mas que não eram estas.
Que não eram estas e que não eram, enfim, não eram estas e que eram, o conteúdo não era assim.
Então, e esta pergunta surge como?
Ao contrário das declarações, por exemplo, das gêmeas ou sobre da relação com os filhos, não foi uma coisa espontânea do presidente. Marcelo Rebelo de Sousa fez uma comparação entre António Costa e Luís Montenegro de forma espontânea. Sobre as gêmeas, a mesma coisa. Ele ia ser perguntado, mas se adiantou. No caso da colonização, ele foi perguntado. Foi perguntado por uma jornalista portuguesa que é correspondente internacional da agência Reuters, Catarina de Mori, que tem um histórico de reportagem sobre esse tema. Ela é autora de um documentário sobre o passado...
Sobre a sua própria família,
sobre
a família
passado
dela...
escravocrata da própria família, em que ela investiga e mostra como houve algum benefício, enfim, da família e analisa essa questão do passado colonial português. E a partir daí, Rebelo de Sousa, responde aos jornalistas sobre essa questão. Então, ele foi instado, não foi uma declaração espontânea. A Reuters foi efetivamente o primeiro órgão de comunicação social a pegar nesse tema, porque os correspondentes estrangeiros é uma dinâmica muito diferente dos jornalistas portugueses. Em geral, cada um pergunta o que é de interesse do seu país. Eu perguntaria das gêmeas, porque são luso-brasileiras. Uhum. No caso, era a pesquisa dela, é a área que ela se interessa e algo que a Reuters também acompanha. Uhum. Então, nesse ponto, foi algo que eles pegaram primeiro. E como eram 4 horas de conversa, evidentemente, cada país, cada órgão de comunicação social foi pegando, enfim, aquilo que era o mais interessante.
Mas só deixa-me falar, e tu, foi a primeira vez que tu tens estado sempre nesses jantares com o Presidente da República nos últimos anos, foi a primeira vez que este tema das colónias e das eventuais reparações lhe foi colocado nas vossas conversas ou não?
Dessa forma, sim, e principalmente em ONU. Porque vale lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa falou muito do que ele disse nesse jantar no próprio parlamento. Ele disse no parlamento português. Então, a própria repercussão para nós foi...
Já tinha dito no 25 de abril, em 2021 e também em 2023.
Repetiu em 2023, exatamente.
Sim. E diz-me uma coisa, só para perceber melhor, embora tenha havido alguns offs, depois acabaram por divulgar o áudio integral da reunião.
Eu não sei quem acabaram por divulgar, assim, porque desde o momento que essas informações saíram, os jornalistas estrangeiros passaram a ser muito procurados pela comunicação social portuguesa, uhum, que estava incrédula o que estava acontecendo. Houve uma reportagem que chegou a dizer o alegado encontro do presidente da República com os jornalistas estrangeiros. Tudo bem duvidado das declarações dele. Agora, do encontro, nós temos fotos.
Então, perguntar aqui, João Pedro Marques é historiador, é uma das pessoas que mais tem escrito em Portugal sobre o tema da escravatura, que também tem mais escrito em colunas muito regulares no Observador sobre este tema das reparações, e tem contestado muito a, eu não sei se lhe posso chamar uma nova historiografia ou uma nova tendência da história em relação às colónias, corrija-me se eu usar algum termo técnico.
Está muito bem.
Agora, o que eu lhe queria perguntar e acho que já na minha introdução disse isto um pouco, este tema, e nós, quem lê os jornais internacionais, vê como isto é muito discutido em França, Inglaterra. É muito discutido em Inglaterra, é França, Bélgica, Holanda, etc., Alemanha, e às vezes não é só com colónias, por exemplo, o Reino Unido tem uma discussão muito longa com a Grécia, não é? Muito antiga, por razões, por causa nomeadamente dos mármores do Partenon, e há outras situações dessas, não só com aquilo que nós, da nossa cabeça, são chamadas as colónias. O que é que aqui foi de diferente, ou o que é que o preocupou ou chocou?
A mim, pessoalmente. Eu já tinha escrito o ano passado, contestando fortemente aquilo que o Presidente tinha dito na Assembleia da República, quando de visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, resolveu pedir desculpa pela escravatura ao Brasil. E que Portugal se prontificava a assumir as responsabilidades. Eu acho isto, do ponto de vista histórico, é absurdo e é inaceitável.
Agora, deixa-me só dizer uma coisa. No passado, eu penso que foi Mário Soares que pediu uma vez desculpa por causa da expulsão dos judeus. Não tem comparação as duas coisas?
Não tem comparação as duas coisas.
E a comparação não é só porque estamos a falar de séculos diferentes?
Não, não só. Aqui o que acontece é o absurdo de estar a pedir desculpa a um país que era, de facto, foi, efetivamente, o campeão da escravatura.
O Brasil.
O Brasil. Uhum. Era assim que era. Não sei se foi assim que foi qualificado pelo maior abolicionista da história, que é o William Wilberforce. O Brasil era the champion of slavery. E, portanto, como é que a um país que está profundamente envolvido, que é todo ele ligado à escravidão, ao tráfico de escravos e à escravidão, como é que Portugal assume as responsabilidades? Quer dizer, isto aqui é tudo muito mal explicado. E agora, coloca Portugal, colocou em 2023 Portugal numa posição, enfim, muito instável, porque houve logo, evidentemente, pessoas que procuraram, não apenas no Brasil, mas em Moçambique, etc., que disseram que era necessário ir além. Mas, quer dizer, nada disto está assente em coisa nenhuma sólida, nem está aparentemente coordenado com o governo. Não com o governo anterior, e com este eu presumo que também não.
Não, este não estava de certeza.
De certeza absoluta. E, portanto, e agora o Presidente volta ao tema, e volta ao tema de uma forma ainda mais veemente. Assumir responsabilidade pelos crimes. O que é que isto quer dizer? A própria noção de crime é qualquer coisa que muda ao longo do tempo. Uhum. Aplicada,
embora, por exemplo, como historiador sabe que muitos outros países, para nem sequer falar só de Portugal, às vezes, olhando para a história, nomeadamente situações que ocorreram em territórios estrangeiros, sejam eles colónias ou não, às vezes assumem que houve situações de crime, nomeadamente até em guerras, etc.
Mas eu não contesto...
Há vários casos de vários países.
Não, eu não contesto que tenha havido crimes. Não contesto. Agora, relativamente à questão da escravatura, o que acontece é que hoje em dia para nós é um crime óbvio e que para os homens do século XIX e do século XIX em diante é um crime óbvio e penalizável, para os homens do século XVII não era. E, portanto, Portugal vai assumir responsabilidades por coisas que não eram crimes... Então... Vai penalizar pessoas que não podem ser criminalizadas porque não eram... e os descendentes dessas pessoas por coisas que não eram consideradas crimes. Isto, do ponto de vista lógico, histórico, e eu penso que inclusive é jurídico, não tem ponto a ponto se lhe pega. E, portanto, se eu critiquei o presidente Marcelo Rebelo de Sousa em 2023... Com maior veemência.
Tinha que o criticar agora. Sim. Graça Fonseca, o Partido Socialista acha que esta discussão tem sentido. Aliás, o ex-ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, chegou a defender que se fizesse um levantamento, pelo menos das obras de arte que existem em Portugal e que vieram das ex-colónias, e isso também é uma forma de tentar reparar algumas falhas do passado. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa foi longe demais ou acha que verdadeiramente esta é uma discussão que tem pernas para andar?
Acho as duas coisas. Boa noite. Por um lado, acho que há várias coisas erradas, na minha perspectiva, na forma como o Presidente colocou o tema. Já tinha achado isso nos 49 anos do 25 de Abril, embora no Parlamento, não num jantar enquanto come uma sopa e uma sobremesa, mas agora ainda acho pior. Acho que está errado o tempo. Ocorre a poucas horas das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, a poucas horas do encontro importante que o próprio Presidente da República promoveu de receber o chefe de Estado da Comunidade de Língua Portuguesa.
Provavelmente foi por isso tudo que o Presidente achou que era oportuno.
Não sei, porque depois não me referiu nesse fórum. Claro. E, portanto, há aqui um tema que é um tema de coerência, já lá vou. Mas também acho que há... Está errado do ponto de vista, na minha perspectiva, do lugar. Acho que o tema que estamos a discutir é muito complexo, é muito divisivo, requer reflexão, requer, na minha perspectiva, recato institucional. Os países que o têm feito, têm-no feito de uma forma bastante institucional. E, portanto, não me parece que seja o lugar certo.
Mas é um assunto que tem que ser tratado pelos políticos?
Na minha perspectiva, sim. Ou seja, acho que é um tema que, a nível de Estado... E muitos países, que aqui já foram referidos, que têm feito esta reflexão, têm-no feito, não é por acaso, que é o Presidente Macron que assume a liderança de uma decisão de França de iniciar um processo de devolução de obras de arte. Portanto, estamos a falar do chefe de Estado.
Mas, como, por exemplo, como ex-ministro da Cultura, esse tema da devolução, troca, circulação, é um tema que os Estados devem, como o Estado com Portugal, deve olhar para ele como uma possibilidade?
Só para terminar, o que me parece é que há um tempo, há um lugar e há um modo para fazer esta discussão. E acho que este não é a forma certa. Por outro lado, só terminar, há um tema de coerência, porque o Presidente, como a Angela dizia, o tema é colocado no âmbito do encontro com os jornalistas, mas não é colocado precisamente no fórum onde estão os chefes de Estado todos reunidos da comunidade de língua oficial portuguesa. E mais, eu também questiono outra coisa, que é se o Presidente há um ano coloca o tema no Parlamento, com a presença na altura do Presidente Lula da Silva, a minha pergunta é o que é que fez durante este último ano. Porque o Presidente da República pode e deve, e tem-no feito,
tomar iniciativas
importantes, é o caso do Política Sem Abrigo, só para dar um exemplo, o Presidente da República pode e deve levantar de questões nacionais. E depois tem comissões, tem conselhos que promovem a reflexão. E, portanto, se o tema é importante, e atenção, eu acho que o tema é importante discutir. Eu acho que nós devemos discutir com transparência aquilo que é a história da colonização. Na minha perspectiva, sim. E respondendo à pergunta dos bens culturais, penso exatamente o mesmo. Ou seja, vamos ver, os países que têm no feito, e de facto França é o exemplo mais conhecido porque é muito estruturado, mas a verdade é que se nós olharmos para exemplos como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica e, de facto, França...
E o Reino Unido também já tem...
O Reino Unido se complica agora, um bocadinho diferente.
Sim, mas agora devolveu umas coisas ao Ghana, tem tido uma
Ricardo,
posição...
Mas eu, o que eu quero aqui destacar é o seguinte, é que todos estes países têm uma infraestrutura que foi pensada e refletida a nível dos órgãos de soberania sobre como fazer.
Claro.
A França ou a Holanda... têm comissões que basicamente o que fazem é avaliam perante um pedido de restituição, é feita a avaliação. da proveniência, de como é que surgiu naquele museu, qual é que é, ou seja,
e em Portugal nada disso existe.
Em Portugal nada disso existe, porque, enfim, em Portugal foi iniciado, como a Angela disse, um processo de estudo sobre a situação, mas a verdade é que em Portugal nunca tivemos o impulso externo, ou seja, de outros países, que existiu.
Mas isso vai surgir.
Claro, não, eu acho que, vamos lá ver, só para terminar, vai surgir de certeza absoluta, e eu sou da opinião que deve ser discutido e deve ser avaliado qual é que é a infraestrutura, qual é que é, se quisermos, digamos assim, a organização que para deve, o fazer. Podemos estar preparados isso. Para isso. Okay. Portanto, essa é a minha opinião.
Paulo Núncio, o Paulo foi muito crítico no Parlamento desta iniciativa do Presidente da República. O seu partido, o CDS, está na coligação que neste momento governa o país. O Governo não falou, mas presumo que a posição é crítica relativamente a esta iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa.
Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu não estou aqui a representar o Governo, estou a representar o CDS.
Que é um dos partidos que está no Governo.
Sim, mas neste caso, a representar o CDS exclusivamente e dizer, como disse no Parlamento, que nós somos contra estes revisionismos coloniais, estas controvérsias históricas e estes deveres de reparação que foram surgindo no discurso do Presidente, e já alguma esquerda tinha levantado estas questões. E parece-nos, aliás, que são questões importadas de fora e que têm pouco a ver com o quadro lusófono. Aliás, há pouco foi referido, e bem, eu também fui convidado a participar no evento do CCB, assisti a 6 magníficos discursos, 5 presidentes dos países africanos de língua oficial portuguesa e o presidente de Timor-Leste, e todos eles ignoraram olimpicamente o tema. O tema não está na agenda.
João Lourenço fala em pilhagem.
Certo.
O presidente da Angola fala de escravatura, pilhagens e abusos do colonialismo.
Era muito mais. O discurso era um bom discurso, mas
foi um excelente discurso. Foi um excelente discurso.
O discurso era digno.
Refere, aliás, a questões traumáticas da guerra, e é normal que o faça. Mas em circunstância alguma falou em dever de reparação ou de indemnização.
E não falou disso.
Não falou disso e é um assunto que está completamente fora da agenda lusófona. E
não
ainda
no
bem,
Brasil.
E ainda bem.
Não
ainda
no Brasil. Bem.
Não no Brasil, não.
Mas ao nível dos países, aliás, eu assisti também depois ao discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil no Palácio da Ajuda e também não foi feita qualquer referência ao dever de reparação.
Ele fez
e eu considero que ainda bem. E eu considero que ainda bem, porque de facto, o que eu acho que nós temos que destacar é a capacidade excepcional que Portugal e os outros Estados lusófonos, em apenas 50 anos, que é uma gota no tempo da história, conseguiram reinventar os seus relacionamentos, conseguiram sedimentar novas proximidades e conseguiram promover causas comuns e pontos comuns. A Cplp é uma coisa absolutamente extraordinária. Há 50 anos, muitos destes países estavam em guerra e foi possível ultrapassar todos estes traumas, foi possível criar um espaço comum lusófono e hoje a lusofonia é algo que diz muito aos países africanos, aos países da Cplp e diz muito também a Portugal. E por isso, o meu ponto é este. Eu acho que a história é a história. Eu tenho um enorme orgulho na história de Portugal. Tenho enorme orgulho na história de 900 anos de Portugal. Tenho enorme orgulho nos descobrimentos portugueses e no que Portugal conseguiu dar ao mundo.
A história é feita. Não há necessidade nenhuma de reconhecer erros ou exageros.
Não, atenção, a história é um contínuo.
Mas a vida dos povos não é um pouco como a vida das pessoas? Quando se cometem erros, não há necessidade de pedir desculpa e
de reconhecer. Eu explico, se me permitir, só terminar este ponto. A história é um contínuo de virtudes e defeitos. E evidentemente que tem que ser interpretada à luz dos acontecimentos. Não é possível, eu acho que é um absurdo completo, procurar interpretar factos históricos, factos que aconteceram às vezes há séculos, à luz de um crivo do século XXI, esquecendo as referências, os comportamentos próprios da altura, e com isso procurando tirar consequências para os dias de hoje. E isso para mim é um perfeito absurdo. E deixe-me dizer-lhe, só para terminar este ponto, francamente, eu acho que nós temos que olhar para o futuro, construir o futuro com os Estados soberanos que fazem parte da Cplp, espalhados nos 4 continentes, e respeitar a história tal qual ela foi
João Pedro, queria só dizer uma coisa antes de passar a...
foi realizada.
A Juliana Dias.
Sim, eu queria dizer o seguinte. Esses erros, sim, que de facto existem, estão reconhecidíssimos. No final do século XVIII e depois no século XIX, no Ocidente, as pessoas reconheceram que, por exemplo, a escravidão era uma coisa intolerável.
Como é evidente.
E lutaram contra a escravidão. Era...
Quer dizer, Portugal foi dos primeiros países a abolir a escravidão.
Em Portugal.
Em Portugal.
Deixa-me só dizer uma coisa, e eu tenho grande orgulho na história de Portugal. Sim. Eu próprio sou um filho do Império, o meu pai veio de Goa em 1947 e, portanto, não tenho nenhum problema em relação a esse ponto e conheço relativamente bem a história de Portugal. Não como João Pedro, nem de perto nem de longe. Mas, por exemplo, quando nós estudávamos, e não é só agora, nas décadas seguintes, o tema da escravatura não era um tema muito ensinado nos liceus. Não, não era. Ou seja, nós aprendíamos os descobrimentos, e bem, e não estou a falar em termos de culpa ou não. E não é nem deixar de aprender isso. Mas o tema da escravatura não tinha um peso significativo nesse ensinamento. Não tinha. Eu as coisas que sei sobre a escravatura aprendi-as depois.
Porque Portugal não foi nesse campo um líder. O líder do combate contra a escravatura foi o Reino Unido.
Uhum.
Portugal... Mas Portugal foi um dos países ocidentais...
Isso eu sei.
O Reino Unido só foi um líder no combate à escravatura. O Reino Unido só foi um líder no combate à escravatura depois de ter comercializado milhões de pessoas também.
E depois?
Então, esse é um ponto...
Milhões de
sim,
pessoas.
Toda a gente. Mas então a questão é, o Reino Unido não milagrosamente resolveu começar a ficar contra o tráfico
então,
de escravos.
Então o que é que acha que levou o Reino
Unido
a fazer isso?
O que aconteceu foi basicamente... Precisando de mercados, precisando de uma série de outras coisas, essas nações mudaram de comportamento e pressionaram, inclusive, Portugal e pressionaram o Brasil também. O que eu gostaria de pontuar aqui é que essa visão de Portugal está cada vez mais orgulhosamente só. Essa visão de que...
Qual visão?
Não há... nada a ser condenado nesse passado.
Mas quem
existem
disse
uma série...
Mas ninguém disse
eu não, eu
no
não,
contrário.
Eu não interrompi o senhor na sua fala. Eu posso terminar a minha? E aí o senhor pode falar.
Eu estava
terminar.
A falar do conhecimento dos crimes.
Eu não
justamente.
Existe uma interpretação de que o que aconteceu, à luz de qualquer coisa, foi um crime contra a humanidade. Não são jornalistas estrangeiros que o dizem, inclusive... Portugal foi apontado como tendo dificuldades de reconhecer o seu passado colonial pela ONU, por uma relatora especial que esteve aqui em Portugal. E acho que essa é uma questão que Portugal enfrenta de uma forma que o debate público ainda é feito de... Por exemplo, é um tabu inexplicável para um estrangeiro. Por exemplo, nós estudamos uma história comum de Brasil e Portugal, que o Brasil ficou independente em 1822. O fato de Portugal mostrar tão pouco a responsabilização no passado escravocrata, porque Portugal inaugura o tráfico transatlântico de escravos de forma industrial. E o Brasil teve uma participação muito importante, obviamente, nesse comércio também. Mas o presidente Lula da Silva, em 2005, Lula da Silva vai até o Senegal e pede desculpas pela escravidão. Em 92, o Papa João Paulo II... foi ao Senegal e também pediu desculpas pela escravidão.
Marcelo
Rebelo de Sousa esteve no Senegal e não falou nada.
Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Nós temos em Portugal uma comunidade brasileira gigantesca. Há uma relação absolutamente fluida e saudável entre Portugal e o Brasil. Em que é que tu achas que se reflete esse peso ou essa inexistência de um pedido de desculpas ou de uma reparação por parte de Portugal? Isso não é uma questão muito mais académica?
A relação colonial entre o Brasil e Portugal é muito menos tensa do que das ex-colônias africanas. O Brasil é independente há 200 anos. Essa questão, para nós, do colonialismo, é muito mais da questão do que foi saqueado, do que foi pilhado. E, embora, tecnicamente, Brasil e Portugal fossem o mesmo país, fosse depois, quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, nós fomos alçados ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a verdade é que isso beneficiou Portugal continental. Da mesma forma que, quando falam de responsabilidades comuns, que todo mundo é responsável pela escravatura, porque só uma parcela se beneficiou disso. Infelizmente, essa posição negacionista em Portugal não vai reduzir o discurso no âmbito de outros países.
Permite-me fazer
porque
o seguinte comentário.
A ONU debate isso. Enquanto pessoa de uma ex-colônia, que eu estou tentando dar um ponto de vista um pouco diferente de europeus brancos. É só um ponto de vista aqui. Não estou a dizer que é melhor ou
mas há
pior. Fatos.
Deixa-me fazer o seguinte
está numa
ponto.
Visão dissonante.
Deixa-me só fazer esse segundo ponto. Quando se fala de colonialismo e de escravatura, muitas vezes refere-se o período a partir dos descobrimentos e fala-se dos impérios europeus, do português, do espanhol, do inglês, do holandês, falámos nisso. Mas será que o colonialismo e a escravatura começaram no século XV?
É claro que não.
Pronto. Então, se assim não é, porquê é que não se faz essa mesma referência, essa mesma narrativa a todo o período da humanidade onde houve colonialismo e escravatura? Deixe-me dizer-lhe, a Antiguidade Clássica está cheia de escravatura. O Império Romano foi construído com base em mão de obra escrava. Atenas fazia os prisioneiros de guerra escravos. Os árabes fartaram-se fazer escravatura nos países que invadiram. A própria África, as tribos africanas, quando tomavam o território de outras tribos africanas, muitas vezes faziam escravos esses povos.
Sim, portanto, é um novelo que não tem fim.
O discurso sectário aponta exclusivamente para os países europeus, para o Império Europeu, e que não faz sentido. Iniciou. Se essa lógica não fosse uma lógica sectária e abrangesse todo o mundo e toda a humanidade, eu pergunto,
o que seria
alguma
Portugal
vez,
sem as
alguma vez pediu, alguma vez incluiu no seu discurso deveres de reparação dos iraquianos por causa da escravatura que existia na Babilónia, dos africanos, dos árabes? Alguma vez fez essa referência? Nunca fez. A lógica é sempre os impérios europeus, Portugal à frente, seguido dos outros impérios. Não faz nenhum sentido. Isso tem que ser visto. Evidentemente que a escravatura é uma coisa hedionda. Todos nós reconhecemos. Sim, está bem, mas quer dizer, mas porquê é que... A pergunta é, a escravatura começou no século XV? Começou no século XV? Não começou. Começou muito antes. E, no entanto, essa narrativa de tão sectária, de tão ligada aos impérios europeus, começa como se as coisas começassem aí. As coisas não começaram aí.
Muito bem.
E por isso, a lógica tem que ser uma lógica mais abrangente.
Deixa só dizer uma coisa ao João Pedro e depois passamos à Graça. Posso?
Estou a escutar-vos os dois lados.
O que eu queria dizer é o seguinte. Deixe-me fazer aqui uma analogia para tentar que aqui e as pessoas lá em casa entendam bem esta particular posição do Brasil relativamente a Portugal. Como toda a gente sabe, os Estados Unidos foram uma colónia. Os Estados Unidos começaram a receber escravos negros levados pelos negreiros ingleses no século XVII. 200 anos depois, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, tinham perto de 1 milhão de escravos negros. Toda a gente sabe, eu não vou alongar-me nisso, a questão, o problema, as questões raciais, uma guerra civil, tudo o que está relacionado com a escravidão negra nos Estados Unidos, que atingiu um patamar elevadíssimo, 4 milhões de escravos por altura da guerra civil. Os Estados Unidos pedem à Inglaterra reparações por terem introduzido o tráfico de negros no seu território. Não pedem.
Eles reparam eles.
Desculpe, porque é que o Brasil, que de facto tem uma enorme responsabilidade no tráfico de negreiro, porque o tráfico de negreiro era feito do Brasil para a África, a intervenção de Lisboa no circuito é reduzidíssima.
Portugal não teve
4%,
teve influência.
Desculpe, Portugal ganhava 4% ganhava através dos impostos.
Claro,
dos impostos.
Então já não é
4%
pouco.
4% do tráfico de negreiro.
O IVA da escravidão deveria ser mais elevado.
Mas 4% do tráfico de negreiro partiu de Lisboa. 4%. 37% partiu dos portos brasileiros diretamente para a África e retorno.
Sim, certo?
Com a coroa a faturar, então.
Com a coroa portuguesa faturando.
Para os interesses do Brasil.
Eu estou a dizer o contrário.
Aliás,
dizer que Portugal ganhava
quando,
com isso mesmo.
Quando o Brasil se tornou independente, isto é um número que, desculpe, é factual. Quando o Brasil se tornou independente em 1822, continuou a fazer tráfico de escravos e continuaria a fazê-lo se os ingleses estivessem permitidos.
Também ficaram com a nossa dívida pública.
Nesses 30 anos, o Brasil importou 1 milhão e 300 mil escravos.
E Portugal realmente não lucrou nada com a escravidão.
Nessa altura, nada. Portugal não tinha nada a ver com isso.
Nada.
Nessa altura,
nada. Principalmente depois da independência.
Concorda que não é possível reparar o passado e que a única maneira é verdadeiramente tentar reparar o futuro com iniciativas como aquela que há bocado referia, ou seja, esquecer as indenizações, esquecer os pagamentos e avançar para a frente, ver o que é que se pode fazer para dar uma ideia diferente, se calhar até passando, como o Ricardo falava, pelos manuais escolares, acabar com essa ideia de que
o património,
que os descobrimentos e o império foi uma coisa exclusivamente triunfal e sem erros, não é? Se calhar há coisas a fazer aí para a frente.
Sim, eu nesta discussão estou relativamente no meio. Porque não concordo com a visão de todo.
Então, mas porquê?
Porque eu, aliás, acho que o Ricardo colocou uma questão que é, para mim é muito importante, que é a visão que os portugueses sempre tiveram de si próprios. E a visão que nós, como país, sempre quisemos projetar nós próprios. E que não é uma imagem verdadeira.
Como país e como império. Há uma ideia de identidade nacional que vem do próprio império, não é?
Não é por acaso.
Primeiro império, nasce em 1415 e é o último a acabar.
Que nos manuais escolares não se falava sobre a escravatura. Não é por acaso.
Sim, mas pode-se falar daí, continuando a falar do resto.
Não, Garcês, eu posso só dizer uma coisa.
Eu tenho estado calada.
Tem toda a razão. Então eu digo do fim.
Quer dizer,
com certeza que tem
que ser. Não.
É que essa visão não era só dos portugueses, era das outras pessoas também.
Ouça, nós podemos ter opiniões diferentes.
Não, isso é factual.
Só estou a tentar. Os factos são uma coisa muito importante, mas há várias interpretações para os mesmos factos.
Claro que sim.
Pronto, os factos não são matéria indiscutível. Não, é?
Não estamos a discuti-los.
Pronto, os factos têm diferentes perspectivas ou diferentes visões sobre os factos. E eu não quero aqui entrar nessa discussão, mas o que eu estava a dizer é o seguinte. Eu acho que é importante, como comecei por dizer, que o país e os países discutam a questão. Uhum. Nós não podemos continuar a fingir, eu estou parcialmente de acordo com o que estava aqui a dizer a Juliana, nós não podemos continuar a discutir que nós somos um país de boas almas e que sempre fomos, porque não fomos na nossa história assim. Portanto, eu acho que há um tema que é a discussão. Eu acho que isso é super importante. É importante fundamentalmente, porque para olhar para o futuro é muito importante conhecer bem o passado. E conhecê-lo de uma forma crítica, com perspectiva crítica, olhando para o que foi o bom e o mau, porque houve bom e houve mau, mas sem quase ficarmos ou no preto ou no branco, porque não é assim, a visão não é essa.
Mas essa perspectiva crítica deve nos levar, por exemplo, a acabar com os símbolos do Império, como há pouco tempo teve em causa em Lisboa, na Praça do Império, é esconder e anular esses símbolos?
Não.
Ou é explicar de uma forma diferente?
Esse caso também não era bem assim.
Às novas gerações, aquilo que foi a história do Império Português.
Eu acho que a discussão que nós estamos a começar a ter, eu acho que há um aspecto positivo nesta perspectiva ou neste tema que o Presidente da República lançou. Eu não concordo todo em todo como foi feito, mas acho que nos leva a discutir. E isso tem pelo menos esse lado bom. E acho que se esse lado bom tiver efeitos, aquilo que, por exemplo, acontece nas escolas, na forma como nós falamos sobre isso, na forma como nos órgãos de soberania a questão é discutida, na forma como as famílias discutem a questão, eu acho que isso já é positivo. Acho que é positivo.
Portanto, o facto de não haver nenhum problema com as ex-colónias por causa disto e, portanto, haver uma relação ótima...
Não é uma questão...
É que não está na agenda.
Não
é uma questão...
Não quer dizer que Portugal não pare para pensar um bocado nisto.
E não é uma questão de haver um problema ou não haver um problema. O que me parece, e a minha opinião é assim, estes temas são temas, aliás, dos quais nós podemos trazer coisas positivas. Vamos lá ver. Eu vou pegar aqui um exemplo de França para sair de Portugal, para tentar aqui... O exemplo de França, o que França fez relativamente à restituição dos bens culturais, é um exemplo interessante, porque transformaram um problema num projeto positivo. O que foi feito o trabalho, neste caso, com o Beni, portanto foi feito a identificação dos bens culturais, foi feita a restituição, todo o processo legislativo foi seguido, mas fizeram uma coisa muito extraordinária, que é transformaram isso num projeto de colaboração cultural entre os dois países.
A Indonésia está a fazer o mesmo.
Claro,
a Holanda está a fazer
e o que fizeram, aliás, é muito interessante,
Lanka,
porque o que fizeram foi, antes dos bens irem para o Beni, fizeram uma exposição com os bens que iam ser devolvidos, com a curadoria dos dois países. Uhum. Foi feito todo um processo de apoio técnico de França ao país que ia receber os bens devolvidos, que foram colocados no museu que foi feito para aquele uhum. efeito.
Então, uma espécie de diplomacia cultural.
Claro,
e a Holanda está a fazer isso muito bem com a Indonésia.
Precisamente. E,
e
a forma como envolveram
pagou,
as novas gerações...
O anterior governo pagou em Angola, não é um museu que neste momento é o museu...
Não, Portugal o que pagou foi...
A recuperação de um forte.
Foi a recuperação do forte de São Francisco do Penedo em Luanda.
Só para terminar. O que eu estou a dizer é o seguinte. Eu acho que esta discussão e esta reflexão para mim são importantes e podem se transformar em algo positivo na relação entre os países, como nós temos relações boas com todos os países em geral da comunidade de língua oficial portuguesa e temos inúmeras oportunidades de melhorar essa relação através de projetos como este que eu estou a referir de França. Ou seja, isto é um tema divisivo e conflitual, mas pode também ser transformado em algo positivo para as relações entre os países.
Não, eu queria pontuar aqui com o seguinte, quer dizer, eu acho que esta questão do dever de reparação é uma coisa que, de facto, a mim não faz muito sentido, porque, vamos lá ver, faz sentido sair daqui uma delegação portuguesa do governo português, dirigir-se a Madrid, falar com o governo espanhol e pedir uma reparação pelas pilhagens que aconteceram quando Portugal esteve ocupado por Espanha entre 1580 e 1640. Faz sentido isso?
E tecnicamente não era bem
faz
uma
sentido,
situação.
Faz sentido sair daqui uma delegação...
Deixa-me
terminar. Faz sentido sair daqui uma delegação portuguesa e encontrar-se com o Presidente Macron e pedir uma reparação pela pilhagem das invasões napoleónicas no princípio do século XIX. Faz algum sentido isto? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
É comparável. É comparável.
É comparável, completamente comparável.
E no entanto,
com
a vossa visão sectária de procurar encher de complexos de culpa os portugueses por terem realizado descobrimentos extraordinários.
Mas deixa, é uma coisa, Paulo, já agora, fazer um só não, mas é uma pergunta prática, por exemplo.
Só a terminar este
Portugal
ponto.
Pagou, pagou 32 milhões de euros para a reconstrução do Forte de São Francisco do Penedo em Luanda, porque Angola olhava para aquilo sem grande interesse, e além disso tinha sido depois na sua ponta final mais uma prisão da PIDE, DGS, portanto os angolanos não tinham grande... E Portugal pagou, porque é o seu património. E Angola decidiu fazer lá um museu da resistência. Portanto, isso já levantou algumas discussões. Uhum. Mas a minha questão é, Portugal deve ou não deve ter uma política ativa, se o caso dos outros Estados queiram, naturalmente, de reconstrução, requalificação daquilo que é o seu património, aliás, dos seus descobrimentos.
Cooperação com os Estados lusófonos no âmbito da lusofonia faz todo o sentido.
A Gulbenkian pagou daqui até Malacas restauros de portos atrás de outros, que esses países muitas vezes não tinham interesse.
Mas deixe-me ir um pouco mais longe.
Com essa justificação de revanchista, não.
Mas espera, deixe-me ir um pouco mais longe, se me permitir.
Só para terminar, o que a Graça estava a dizer, o exemplo de que a Holanda e a França viraram um bocadinho ao contrário o tema, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista prático. Os holandeses proativamente fizeram uma grande exposição no Rijksmuseum, que é o maior museu de Amsterdão, sobre a escravatura, e começaram a formar os museus da Indonésia e do Sri Lanka com as peças deles.
Projetos era uma de cooperação, com certeza, dentro da lusofonia, com certeza, reforço da Cplp, com certeza. Agora, ainda uma análise ainda mais abrangente. No âmbito do Império Português, estava-se a falar nas obras de arte, quantas obras de arte portuguesas ficaram nas ex-colónias? Também vamos pedir uma indenização.
Vamos
pedir uma indenização por causa dessas obras, mais.
Mas ouça,
o Império
Português, olha, há um exemplo histórico. Mário Soares, por exemplo, devolveu o ouro de Goa.
Vou acabar aqui uma frase.
E negociou, foi ele, aliás, que coordenou todo esse processo com a Índia, numa altura em que a Índia estava a dificultar as relações com Portugal e fazia disso uma questão importante.
Mas quer dizer, vamos lá ver, numa lógica mais abrangente, o Império Português construiu cidades em África, estradas em África, portos em África, barragens
bem remunerados,
pelo facto dos países africanos terem ficado com esse património, Portugal deve agora pedir uma indenização por tudo aquilo que investiu em África. Faz algum sentido isso?
O senhor Paulo está a me dizer que foram empregados bem pagos?
Marcelo Rebelo de Sousa traiu o povo português?
Foi trabalho forçado. O Brasil usou massivamente.
No
século XIX, com muitos habitantes vindos do Minho, por exemplo, aquilo que na altura se chamava escravatura branca.
É, mas a escravatura negra, aquela...
O meu ponto era só este e respondo já à Ângela. O ponto é este, a partir do momento em que se começa a falar em deveres de reparação, quer dizer, primeiro, tem que se ir ao princípio da humanidade, não se pode começar só no século XV, e em segundo lugar, então vamos fazer encontros de contas. Todas as cidades, todas as estradas, todos os portos, todas as escolas, todos os hospitais, todas as barragens que Portugal deixou e bem aos países africanos, será que Portugal também tem um direito a receber uma imunização dos países africanos?
Mas evidentemente isso é uma visão muito economicista da questão. Não, você não pode compensar escravatura e pilhagens com obra pública.
Com três pontos e um hospital.
Isso é uma visão muito economicista.
Eu estou simplesmente a dizer que quando entramos nesse ajuste de contas sectários e totalmente desfasados da realidade, pode-se discutir tudo e discutindo tudo percebe-se o absurdo da questão. Uhum. Quanto à questão que me colocou, eu represento um partido conservador, não represento um partido radical e populista.
A sua posição no dia do 25 de Abril não foi condicionada pelo facto de neste momento ter 50 deputados do Chega à sua direita?
Repare, o CDS faz 50 anos este ano. O CDS sempre foi contra revisionismos coloniais, contra controvérsias históricas, contra deveres de reparação de outros países. Sempre fomos a favor da Cplp, sempre fomos a favor da lusofonia. Deixe-me dizer-lhe dentro disto, sempre fomos a favor, e aí sim, de apoiar as famílias retornadas que vieram com uma mão à frente e outra atrás, de por causa e em resultado de um processo desastroso de descolonização que levou um conjunto de famílias a perderem tudo nas ex-colónias e a deixar as ex-colónias em guerra civil. Terminando só este ponto, sempre fomos a favor de apoiar os ex-combatentes, porque entendemos que foram pessoas que foram para a África arriscar a sua vida e muitos deles regressaram com incapacidades físicas em resultados de ferimentos de guerra. Agora, nós sempre tivemos essas posições e o CDS sempre
manifestou essas posições
e não tem absolutamente nada a ver com partidos que chegaram agora.
Juliana, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, embora não tenha falado na tal jantar onde que o Paulo referia, mas deu uma entrevista à Lusa, onde lembra que no Brasil estão exatamente a fazer com os ascendentes africanos que foram escravizados pelo Brasil e têm, por exemplo, sei lá, pago bolsa de estudo, portanto há uma série de atividades culturais que são...
Cotas para entrar na faculdade.
O Brasil tem uma série de iniciativas que tentam, o Brasil é um país onde existe muito racismo ainda, um racismo de uma certa forma estrutural, mas tem havido iniciativas nesse sentido. Há cotas na universidade para... Não basta simplesmente ser afrodescendente, existem outros critérios também econômicos, mas uma tentativa. O próprio Banco do Brasil, nesse momento, é investigado pelas suas relações do passado escravocrata. Há uma série de tentativas de perceber. E aí vem uma diferença.
Tu achas que é esse tipo de iniciativas concretas que o Brasil, neste momento, espera de Portugal?
Eu acho que tem uma confusão de que reparação, o conceito de justiça reparativa, ela vai muito além do pagamento financeiro. Uhum. É muito mais de ter um conceito que prioriza o que pode ser feito em relação à vítima. Em vez de focar na punição, foca na vítima. Então, o que existe é comissões da verdade também. Isso, por exemplo, foi o que permitiu a África do Sul, pós-apartheid, a conseguir ser um país que não estava em guerra civil, que era simplesmente não puniram aquelas pessoas, mas houve um reconhecimento do que foi feito.
Juliana, então, que não seja uma reparação... A escravatura acabou no século XIX.
Quem são as vítimas? A vítima da escravatura é a população negra. Isso é evidente. Ou são os europeus que não foram indenizados. Porque no Brasil...
Como a população negra?
No Brasil...
A partir do século XV.
Também
mas antes.
Tudo bem.
Antes.
O que houve,
o fenómeno de escravatura muito antes do Império Português.
Houve, mas o que... Não só o Império Português, mas como a Europa... O que inaugurou, e isso é algo que está muito bem documentado, é factual, é a dimensão que o tráfico negreiro transatlântico teve, com milhões de pessoas sendo arrastadas do continente africano para trabalharem, muitas delas no Brasil ou nos Estados Unidos e no Caribe. O que existe é factual. A vítima, nesse caso, são as populações negras. E eu posso falar sobre o que aconteceu no Brasil com a população negra após a alforria. As pessoas foram libertas, de qualquer maneira, e o que aconteceu? Houve indenizações. Os proprietários de escravos, não aquelas pessoas que estavam sujeitas ao trabalho forçado. Então, o Estado brasileiro largou aquelas pessoas sem qualquer estrutura e indenizou os senhores de escravos, porque, coitados, estavam perdendo as suas posses. Inclusive, isso foi o comum no próprio Reino Unido, grande defensor da libertação, da escravidão, também indenizou os proprietários de escravos. Então, são populações que foram jogadas à miséria.
Nós estamos de acordo que a escravatura foi uma coisa
hedionda. Eu passava a perguntar ao
João Pedro Marques, que tem que ser rapidamente, porque estamos quase a chegar ao fim do programa.
Pois, claro que foram indenizados, porque o conceito na altura estava a lidar com propriedade sobre pessoas. Era uma propriedade.
Eram seres
não
humanos.
Foram, dá-me licença certo, agora.
O conceito era esse, não é?
E, portanto, não foram os brasileiros, as autoridades brasileiras que indenizaram. Quase todos os países indenizaram, a Inglaterra, os Estados Unidos não indenizaram porque foi na sequência de uma guerra civil. Mas a Inglaterra indenizou, a Holanda indenizou, a França indenizou porque era uma propriedade. Agora, quando fala no lucro que os brancos obtiveram com a escravatura, não se esqueça do lucro que os chefes negros obtiveram com a escravatura.
Em África.
Em África.
Não é a mesma dimensão.
Não, o problema não é da dimensão. O problema é a
natureza. É a dimensão.
Não,
é
o problema é a natureza, porque o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o seguinte. Aquilo que. Tem de um lado uma economia monetarizada, que é do mundo ocidental, e tem do outro lado uma economia e uma sociologia que funciona num âmbito diferente. O lucro para os africanos não era
calculado em moeda.
Era com o espelhinho
era
que
calculado
eu
de uma outra forma, em termos de ganhos sociais e políticos. Mas essa parte está sempre excluída da equação.
Só João Pedro Marques, diga-me uma coisa.
Deixa-me só acrescentar isto num instantinho. Outra parte que está excluída é o mundo árabe. Os árabes, claro. Os árabes transportaram tantos ou mais escravos através do deserto do Saara e do Oceano Índico como no tráfico transatlântico.
Mas João Pedro Marques acha ou não que este debate já é imparável?
Eu ando a debater este assunto aqui desde o início do século, mas com mais intensidade desde 2017. Eu espero que seja imparável, porque, ao contrário do que se diz, nada disto é omitido, nada disto é escondido. Tudo isto é debatido, nós vivemos numa sociedade...
A Graça não concorda. A Graça, acha que o Partido Socialista devia tomar alguma iniciativa relacionada com isto?
Eu hoje em dia não falo pelo Partido Socialista.
Sim, como ex-ministra.
Exato, como ex-ministra. Deixa-me só dizer, eu não tenho tantas certezas. É que bom que tenho tantas certezas, eu não tenho. E também não chamo sectários a quem tem uma opinião diferente da minha.
Acho que são apenas, é no sentido são apenas apenas lógico do tema.
Paulo Núcio, são apenas perspectivas diferentes e acho que é importante que estamos a debater. Eu não gosto de chamar ninguém sectário. O que eu acho é que o facto de haver muitos outros povos, desde a história do início da humanidade, que o fizeram, não faz com que seja bom que tenha sido feito, primeiro. Segundo, acho que esta discussão é uma discussão bastante importante, porque é uma discussão que permite trazer uma luz diferente sobre aquilo que é o país, e o país continua a ser um país com grandes níveis de racismo, com grandes níveis de igualdade e com uma perspectiva sobre si própria que não é correta face à história e face aos factos. E, portanto, esta discussão, na minha perspectiva, é importante. E se nós conseguirmos fazer esta discussão, transformando esta discussão em alguns exemplos e alguns projetos positivos, como referia, quando temos extraordinárias condições para fazer, porque temos relações muito boas com aquilo que são os países... insisto, da língua oficial portuguesa, Portugal tem condições com poucos para fazer esta discussão, enfrentar de frente aquilo que é para dizer e transformar isso num potencial positivo para nós e para o resto da comunidade portuguesa.
Portanto, mesmo entre uma sopa e uma sobremesa, o tema está lançado. A capa do Expresso tem uma palavra sempre, 25 de Abril sempre, e tem um grande trabalho sobre os 50 anos do 25 de Abril. Entrevistas a Ramalhianos e Carlos de Matos Gomes, o antes e o depois Portugal em 50 indicadores, o que é feito dos símbolos do Estado Novo, histórias de amor que a guerra colonial fez nascer e uma história do militar que o Expresso trouxe de volta ao Carmo 50 anos depois. Temos uma mais notícia sobre impostos, o IRS da Troika resiste a Costa e a Montenegro.
E vai resistir a muito mais.
Séculos
e séculos. Enfim, termina aqui o Expresso da Meia-Noite, numa semana intensa, os 50 anos do 25 de Abril, e este tema que de repente o Presidente da República trouxe e que seguramente ainda vai levar a muitos debates aqui na SIC Notícias e na sociedade portuguesa. Nós voltamos na próxima semana.
Bom fim de semana.
SICnoticias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICnoticias.pt.